E no programa de hoje nós estamos em contato com o Cláudio Morello, que é auditor da Receita Federal em Passo Fundo. Nós vamos trazer detalhes a respeito da Operação Declara Grãos, está entrando na terceira fase desse trabalho que é desenvolvido pela Receita Federal. Cláudio, mais uma vez agradecendo a você pela disponibilidade e pelo tempo para conversar aqui com o ouvinte da região de Marau. Bom dia.
Bom dia, Ana. Bom dia, ouvinte da Jornada. E agradecemos muito a oportunidade nos dada para falarmos sobre essa operação.
Bom, a gente já conversou em outras oportunidades a respeito desse assunto, mas até para situar o nosso ouvinte, o que é a Operação Declara Grãos?
Bom, a Operação Declara Grãos, ela está agora no início da sua terceira fase, mas a primeira fase iniciou-se no final de 2019. E o objetivo geral dessa operação é estimular o contribuinte a se autorregularizar. E dentro das linhas analisadas dentro dessa operação, estão os contribuintes que estariam obrigados à entrega da declaração por terem comercializado produtos da atividade rural superiores, um montante superior a 142 mil em cada ano, mas não apresentaram as suas declarações. Então, existe uma obrigatoriedade na lei de todo contribuinte produtor rural que possua rendimentos da atividade superiores a 142 mil em cada ano, ele deve apresentar a sua declaração. Não necessariamente tem imposto a pagar, mas tem a obrigação de apresentar a declaração. Então, uma das linhas de atuação da Operação Declara Grãos justamente foi essa, foi feito um confronto entre as notas fiscais de vendas desses produtores, através das informações dos adquirentes e confrontando com a entrega da declaração do imposto de renda. Outras linhas de trabalho também foram relacionadas a rendimentos de arrendamentos e agora, nesta terceira fase, também se está iniciando uma análise em relação a despesas, com veículos especialmente, e também as próprias receitas declaradas em 2021, onde é um confronto também das notas fiscais com as declarações apresentadas pelos contribuintes. E naqueles casos em que há diferenças, a menor, então o contribuinte declarou menos do que nós temos de informação em relação a notas fiscais, também haverá esse contato com os contribuintes para que se autorregularizem, caso seja necessário, e declarem um montante total auferido.
Bom, existe certamente um prazo para que essa declaração seja feita, e se não for respeitado esse prazo, o contribuinte pode sofrer algum tipo de penalidade?
Isso. As cartas, os contribuintes, eles são contactados através de cartas enviadas pelo correio, e agora, a partir da terceira fase, há uma novidade. Além das cartas pelo correio, também serão postadas mensagens com o mesmo conteúdo dentro da caixa postal do ECAC, no site da Receita Federal. Então, os contribuintes que possuam números de celulares ou e-mails cadastrados nessa caixa postal, eles receberão SMS ou um e-mail avisando que foi postada essa informação na caixa postal. E a partir daí, ele com o seu certificado digital, com o EGOV, o código de acesso, vai acessar e verificar o conteúdo. A partir do recebimento da carta ou da leitura dessa carta no ECAC, ele tem 30 dias para se regularizar, caso entenda realmente que ele esteja obrigado a entregar a declaração, ou então que tenha diferenças a declarar, ou então na questão dos veículos, que o veículo que foi deduzido realmente ele foi deduzido equivocadamente, enfim. Então ele tem 30 dias para fazer a regularização, enviando uma declaração original quando em atraso, ou então uma declaração retificadora, fazendo os ajustes, ou então, caso tenha elementos que comprovem que realmente ele fez a declaração de forma correta, nos encaminha e aí soluciona a pendência. Caso haja necessidade também de que haja uma prorrogação de prazo, também é necessário que o contribuinte então nos contate através dos telefones que foram disponibilizados nas cartas, para que assim, então, ele tenha tempo hábil para a solução. Mas, a princípio, 30 dias para que ele faça. E no caso do contribuinte omisso da entrega da declaração, é importante que ele também busque a verificação, mesmo que ele não receba as cartas ou que ele não tenha a carta ainda publicada no ECAC, vão ser emitidos vários lotes até março do ano que vem. O problema do contribuinte que está omisso na entrega da declaração é que pode gerar pendências no CPF e com isso pode gerar muitas complicações indesejáveis, principalmente no caso dos produtores rurais, pode ter problemas com a contratação de empréstimos, manutenção de contas bancárias, enfim. Então é necessário que o contribuinte se autorregularize o quanto antes possível.
Cláudio, existe uma estimativa de quantas pessoas estarão recebendo essa notificação aqui na nossa região? E também são todos os municípios da área de abrangência da Delegacia da Receita Federal de Passo Fundo que estão, então, dentro desta Operação Declara Grãos?
Bom, a Operação Declara Grãos ela foi iniciada em 2019, restrita aos municípios aqui da jurisdição de Passo Fundo. Em 2020, na sua fase 2, ela foi estendida para todo o estado e agora na fase 3 também continua em todo o estado. Então, todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul recebem e têm contribuintes que vão receber cartas. Na fase 2, por exemplo, houve em torno de 7 a 8 mil contribuintes. No total, até agora, foram mais de 11 mil contribuintes que apresentaram declarações em atraso. Foram mais de 15 mil declarações e que totalizaram mais de 62 milhões de reais que foram declarados e recolhidos por esses contribuintes. Isso tudo em mais de 400 municípios do estado. Agora aqui, nessa fase 3, continua também com todos os municípios tendo contribuintes com envio de cartas. Marau, por exemplo, houve uma regularização muito considerável entre a primeira e a segunda fase. Na primeira fase tínhamos lá em torno de quase 300 contribuintes que estavam omissos na entrega da declaração. Naquela primeira fase, mais de 200 contribuintes se autorregularizaram. Agora, na segunda fase, se verificou que em torno de 50 contribuintes se autorregularizaram. Mas, mesmo assim, temos indicativo de mais de 130 contribuintes em Marau que estariam omissos na entrega da declaração. Então, todos esses contribuintes vão receber cartas agora, se não no primeiro, nos lotes seguintes também vão ser enviadas essas cartas.
Bom, e esses contribuintes que estão, então, com a declaração atrasada, precisam pagar, então, juros, talvez multas. Quais são as opções de pagamento? Tem que ser tudo à vista? Tem também a opção parcelada?
Bom, o contribuinte pode, o procedimento total, ele verificando que ele está obrigado à entrega da declaração, ele vai no site da Receita Federal, baixa o programa no seu computador, confecciona a declaração e envia pela internet. Aí, nesse momento, ele vai saber, enquanto confecciona a declaração, qual é o montante de imposto, se é que, porventura, tem imposto, que nem sempre a declaração vai gerar imposto a pagar. Gerando imposto a pagar e a multa pelo atraso na entrega, o contribuinte tem a opção de fazer o pagamento à vista, ou então ele pode parcelar em até 60 meses, desde que a parcela mínima seja igual ou superior a R$200. Então ele pode tanto pagar à vista como fazer o parcelamento. Ele fazendo esta autorregularização, no caso do imposto, porventura que existem que seja pago em atraso, a multa vai ser no máximo de 20%. Caso ele não faça a autorregularização e depois a Receita venha fazendo um procedimento fiscal com a abertura de fiscalização, essa multa ela já inicia em 75%, podendo chegar até 150% quando se verifica a fraude. Que um dos casos que é indicativo de fraude é realmente estar obrigado a entrega da declaração e ficar vários anos sem fazer essa prestação de informações. Então é muito importante que o contribuinte busque realmente essa autorregularização. Facilita muito, diminui muito o custo tributário nesse ponto.
E a gente pode dizer, né, Cláudio, que a Receita Federal está dando todas as possibilidades, oportunidades e até facilidades para que o produtor faça isso.
Exatamente. Esse é justamente o objetivo da operação. É estimular essa autorregularização, é buscar que o contribuinte venha ao mundo tributário conforme a legislação prevê. E é muito importante que se diga que, no caso, a sonegação fiscal, ela além de retirar recursos públicos que possam ser destinados às várias políticas públicas que sejam aplicadas à saúde, educação, transporte, enfim, também ela estimula muito, ela faz uma concorrência desleal entre os próprios contribuintes, pois aqueles contribuintes que atuam de forma legal são prejudicados pelos contribuintes que atuam à margem da tributação, uma vez que o lucro acaba sendo indevido, né?
Bom, Cláudio, só para reforçar aqui, peço para que você repita quais são os processos que o contribuinte precisa fazer para realizar a declaração.
Não lhe ouvi.
Só para a gente reforçar aqui os processos que o contribuinte precisa fazer para realizar a declaração.
Bom, o contribuinte, assim, mesmo que ele não receba a carta, e recebendo a carta, ele tem que verificar, ele tem que somar suas notas fiscais em cada ano. Caso o somatório dessas notas superar notas fiscais de venda, né, superarem a R$ 142 mil por ano, ele em tese está obrigado à entrega da declaração. Existem algumas situações que porventura podem isentá-lo, mas são casos bem específicos. Mas enfim, se ele está obrigado à entrega da declaração, ele vai ao site da Receita Federal, baixa o programa respectivo de cada ano em que ele verificar que está obrigado a entregar a declaração, faz o preenchimento dessa declaração no seu computador e envia através da internet mesmo essa declaração. A partir daí, ele pode, através do próprio computador, gerar um DARF, se for o caso de fazer o pagamento à vista, ou então mesmo ele pode, através do ECAIC, fazer o parcelamento. Então não é necessário que ele compareça a nenhuma unidade da Receita Federal. Caso ele entenda que não está obrigado, recebeu a carta e verifica que não está obrigado a entrar em declaração por algum motivo que se justifique, aí sim ele pode apresentar uma justificativa munida de documentação que comprove essa situação e apresenta em alguma unidade da Receita. E aí você faz a sua autorregularização. Mas o procedimento é totalmente através do site da Receita mesmo.
Cláudio, alguma informação a mais que você queira deixar aqui para o ouvinte da Rádio Alvorada, de toda aqui a nossa região, sobre esse assunto?
Bom, o importante é dizer aos contribuintes que verifiquem a sua situação fiscal, realmente, se o contribuinte não enviou a declaração e ele tem receitas e está obrigado a entregar a declaração, então que providenciem essa entrega através dos meios já comentados. E caso o contribuinte tenha entregado a declaração já, também é muito importante que ele verifique se as suas receitas declaradas foram declaradas de acordo com a totalidade que devem ser declaradas. Se alguma ficou fora, é interessante que ele retifique e inclua essas receitas. Da mesma forma, se é um contribuinte que recebe rendimento de arrendamento, verifique se ele declarou esses rendimentos de forma adequada, como o rendimento recebido de pessoa física, se o seu arrendatário é pessoa física ou com uso jurídica, se é uma pessoa jurídica. E se for o caso do arrendador também, que ele verifique se ele declarou os rendimentos pagos do arrendamento, se ele pagou esse arrendamento através de dação em pagamento de bens, enfim. Então é interessante que o contribuinte verifique essa situação, revise a declaração e acompanhe o processamento dessa declaração diretamente no site da Receita. É interessante que todo mundo esteja regular fiscalmente para evitar transtornos futuros, né?
Bom, nós agradecemos aqui o seu tempo, também os seus esclarecimentos e ficamos à disposição.
Nós também agradecemos a oportunidade e estamos à disposição.
Um abraço, Cláudio. Até a próxima.
Obrigado. Até mais.